Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar medidas provisórias e temas como loterias da saúde e do turismo e o marco legal dos jogos. Deputados aprovaram a inscrição do nome de marinheiro Marcílio Dias no livro dos heróis e heroínas da pátria. Projetos no legislativo que mudam regras no FGTS provocam impactos 9 vezes maior do que os recursos do fundo. Deputados voltam a se reunir nesta semana em esforço concentrado para votar medidas provisórias e projetos antes das eleições. Entre os temas em debate estão as loterias da saúde, do turismo e o marco legal dos jogos. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
A Câmara faz esforço concentrado de votações no plenário. Os deputados devem votar 5 medidas provisórias que vencem até as eleições em 2 de outubro. A MP 1114, que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular em financiamentos do programa Casa Verde Amarela. A MP 1115, que reduziu a alíquota da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas até 31 de dezembro. A MP 1116, que instituiu o programa do governo para estimular empregos para mulheres e jovens, flexibilizando regras trabalhistas. A MP 1117, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. E a MP 1118, que ajustou o uso de créditos tributários no pagamento de ICMS por produtores e vendedores de combustíveis. Com vencimento na semana seguinte ao primeiro turno, pode ser votada ainda a MP 1119, que reabre o prazo de opção para o FUNPRESP, Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Podem ser votados também 2 projetos que retornaram do Senado, o que regulamenta a profissão de motorista de ambulância e o que cria as loterias da saúde e do turismo. O relator da proposta sobre as loterias, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, explica as mudanças.
O que aconteceu no Senado é que eles ampliaram as modalidades lotéricas sobre as quais a loteria da saúde e a loteria do turismo poderão ser comercializados. O substitutivo aprovado pela Câmara previa a possibilidade de criação de concursos de prognósticos numéricos. O substitutivo aprovado pelo Senado incluiu, além desses, também a possibilidade de prognósticos esportivos e de apostas de cotas fixas.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou as mudanças feitas pelos senadores.
Nós não temos oposição à construção e à criação de 2 loterias, a loteria da saúde e a loteria do turismo. Mas tirar da caixa a possibilidade de operacionalizar estas loterias atende a interesses de quem quer diminuir a função da caixa, de quem quer entregar, às vezes, de forma absolutamente irresponsável para que outros agentes, sabe-se lá quem.
Estão prontos para a pauta também o projeto que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira e o que considera como prova de flagrante delito filmagem ou fotografia de violência contra a mulher. Segundo a deputada gaúcha Fernanda Melchiona, líder do PSOL, a proposta foi sugerida por uma procuradora do interior de São Paulo, espancada por colega.
Esse projeto se trata de uma série de medidas abarcadas em dimensões de proteção às mulheres dentro do seu local de trabalho. Foi inspirada numa agressão lamentável, violenta, hedionda, sofrida pela procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que inclusive esteve aqui na Câmara dos Deputados com a bancada feminina. Nós queremos prestar nossa solidariedade mais uma vez à procuradora Gabriela e dizer que machistas não passarão, que nós precisamos preservar a vida das mulheres. O pessoal é assim.
Também estão com urgências para apreciação do plenário o projeto que regulamenta a atividade de lobby no Brasil, o projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural, O projeto que obriga a empresa de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação. O projeto que institui o selo biocombustível socioambiental. E o projeto que cria o marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos. O autor desta proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, explica a importância da matéria.
Somando a bilheteria de cinema, somando a indústria da música, com entretenimento também em casa, dos aplicativos e dos aqueles que permitem o streaming em casa, somando essas três indústrias, que inclusive tem muito incentivo desse parlamento, não dá o que hoje representa a indústria de games no Brasil e no mundo. Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Câmara aprovou a inscrição do nome de marinheiro Marcílio Dias no livro dos heróis e heroínas da pátria. Morto na Guerra do Paraguai, Marcílio ainda é pouco lembrado no país. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Muita gente conhece ou já ouviu falar do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, mas poucos sabem a história por trás do nome da instituição, que homenageia um marinheiro morto mais de 150 anos atrás, em uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai. Marcílio Dias era marinheiro, tinha 27 anos e ocupava o posto que seria equivalente hoje ao de cabo. Morreu na Batalha de Riachuelo, quando a fragata em que estava, a Parnaíba, foi cercada por três navios paraguaios. A atuação do marinheiro no cerco fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse projeto que inscreve o nome de Marcílio Dias no livro dos heróis e heroínas da pátria. Apesar das muitas homenagens na Marinha desde o desfecho da batalha, o nome de Marcílio Dias é pouco lembrado no país. E esse foi um dos motivos que levou o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a apresentar o projeto que reconhece oficialmente o heroísmo do marinheiro. A Batalha de Riachuelo, que tem esse nome por ter ocorrido onde o córrego Riachuelo deságua no Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, é considerada uma das mais importantes da guerra que uniu o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Na época, impedir o acesso dos paraguaios ao mar era fundamental para a vitória aliada, já que isso significava cercar o exército e a marinha inimigos. Na manhã de 11 de junho de 1865, 9 embarcações brasileiras enfrentaram os navios paraguaios e a fragata Parnaíba foi cercada e tomada por 3 embarcações. A luta se deu no convés, e de acordo com um relato do comandante da embarcação brasileira, o capitão Aurélio Garcindo de Sá, Marcílio entrou em luta corporal com 4 paraguaios, matou 2, mas teve o braço decepado por um golpe de espada e morreu no dia seguinte. Marcílio Dias, jovem de origem humilde, estava na Marinha desde os 17 anos de idade. Para a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, o reconhecimento oficial é merecido.
Inscrever o nome de Marcílio Dias no Panteão da Pátria é o reconhecimento dessa casa legislativa a quem honrou o seu país. Será ele, portanto, o primeiro militar negro a ter o seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
O Livro dos Heróis e Heroínas fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil, inclusões aprovadas por deputados e senadores. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Duque de Caxias, Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade Silva, Getúlio Vargas, Villa-Lobos, Machado de Assis, entre outros. Para ter o nome inscrito no livro, é preciso que a pessoa tenha morrido há mais de 10 anos. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que inscreve o nome do marinheiro Marcílio Dias no livro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O governo sanciona com veto, prorrogação e novos limites de dedução para a lei de incentivo ao esporte. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a proposta que prorroga a lei de incentivo ao esporte, que terminaria em 2022 e agora deve gerar efeitos até 2027. A principal mudança, além da prorrogação, é o aumento dos limites para os valores que podem ser abatidos no imposto de renda e são destinados a projetos desportivos e paradesportivos. De acordo com a nova lei, os limites para a dedução do imposto de renda terão um aumento de 1%, saindo de 6% para 7%, no caso das pessoas físicas, e de 1% para 2% para as pessoas jurídicas. Segundo o relator da proposta, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, esse acréscimo da dedução será um investimento e não uma perda de recurso.
A lei de diretriz orçamentária estabelece um teto da lei de incentivo. E esse teto é estabelecido quando o governo arrecada mais, esse teto sobe. Quando o governo arrecada menos, esse teto desce. Então é algo controlado pelo governo. O aumento de 1 para 2%. Não vai trazer um déficit para o nosso país.
Aprovada pela Câmara em abril, a nova lei é fruto de um projeto do ex-deputado João Derli, que foi judoca profissional. Pelo texto, haverá estímulo à doação e patrocínio de pessoas jurídicas a ações esportivas de inclusão social, sendo as comunidades em situação de vulnerabilidade preferenciais na obtenção das verbas. A proposta teve parte do texto vetada pelo presidente, para não expandir a chance do abatimento de dedução no imposto de renda para as empresas que tenham como base um regime tributário de estimativa dos lucros, o chamado imposto por lucro presumido. Segundo o governo, a lei original não previa esse benefício e sua fiscalização poderia gerar gastos. Esse veto ainda será analisado em sessão do Congresso Nacional e precisa de maioria absoluta dos votos de deputados e senadores para ser derrubado. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira.
A gente fala dos projetos no Legislativo que mudam regras do FGTS, que provocam impactos 9 vezes maior do que os recursos do fundo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião em que deputados ouviram uma avaliação sobre as propostas.
Deputados e governo são contra propostas de mudanças nas regras do FGTS. As propostas em debate atualmente no Legislativo sobre o fundo provocam impactos totais que equivalem a 9 vezes o total de recursos depositados ali. O debate sobre mudanças nas regras do FGTS foi feito virtualmente na Comissão de Trabalho da Câmara, com representantes da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho e de entidades que representam os interesses dos trabalhadores com o FGTS, como a ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. O presidente da entidade, Mário Avelino, destaca que o fundo sofre ameaças constantemente.
O governo atual do presidente Jair Bolsonaro, em campanha 2018, falou: vamos desonerar a folha. E eles vêm batendo na tecla sempre do Fundo de Garantia.
Avelino se refere à reportagem publicada na Folha de São Paulo em março deste ano, que afirma que o governo pretende desonerar a folha de pagamento das empresas ao reduzir o depósito mensal do FGTS de 8% para 2% e, em caso de demissão sem justa causa, reduzir a multa de 40% para 20%. O teor da reportagem foi desmentido na audiência pública pelo diretor de gestão de fundos do Ministério do Trabalho, Márcio Leão Coelho.
Foi um assunto que foi discutido no início do governo, ou antes, né, de propostas aí de ações do governo, mas isso não foi para frente e o próprio ministro da Economia desmentiu a notícia que foi veiculada em março, né, que não teria nenhuma proposta nesse sentido para esse momento. Né? Então, a gente aqui reafirma que não existe estudo em relação a isso no Ministério do Trabalho, e dentro do governo, eu acho que isso não está sendo discutido.
O secretário afirma que os saques emergenciais e a implementação do saque aniversário, criado em 2019, foram adotados na pandemia para dar conforto ao trabalhador em dificuldades. Ele acredita que o saque aniversário, que atualmente é o terceiro motivo de saques do FGTS, serve até para diminuir os riscos de que sejam aprovadas propostas para criar outras possibilidades de saques, pois o trabalhador, anualmente, no mês de seu aniversário, tem o direito de fazer retiradas de sua conta no fundo. O presidente do Instituto FGTS, Mário Avelino, critica o saque aniversário, modalidade que cresceu 63% em 2021 comparado a 2020.
Um grande perigo no saque aniversário, na minha opinião, é o empréstimo consignado. Hoje tem banco antecipando 10 anos de saque aniversário. Nós vamos ver aqui, e o trabalhador ele perde, porque ele está sacando dinheiro às vezes sem a real necessidade. E amanhã, quando ele é demitido, ou por uma questão de doença, ou comprar um imóvel, cadê o dinheiro? O dinheiro está na mão dos banqueiros.
Tanto o representante do Ministério do Trabalho quanto do Instituto FGTS criticam o projeto em tramitação na Câmara que permite saque do fundo para a compra de um segundo imóvel e o projeto que permite ao trabalhador sacar o FGTS quando pedir demissão. Para o representante da ONG, isso pode estimular pedidos de demissão. O FGTS é o maior fundo da América Latina, tem 106 milhões de correntistas e 618 bilhões de reais em ativos. O FGTS injetou 155 bilhões de reais na economia entre 2017 e 2022, segundo dados da Caixa Econômica, que é a gestora do fundo. A superintendente nacional do FGTS na Caixa, Cíntia Teixeira, ressalta que hoje, no Poder Legislativo, existem 373 projetos que mudam as regras do FGTS. Ela também é contra propostas que mudem o caráter do fundo devido a investimentos assumidos. 447,2 bilhões de reais do FGTS estão hoje aplicados em operações de crédito e de mercado.
A existência de projetos que venham a gerar uma saída de recursos expressiva no grande prazo compromete a sua capacidade de fazer frente aos compromissos já assumidos.
Segundo ela, 12 dos projetos trazem severo impacto financeiro, 33 têm grandes impactos e 124 projetos têm impactos considerados significativos. Somando todos os projetos, o impacto ultrapassa 5 trilhões de reais, o equivalente a 9 vezes o ativo do FGTS. A audiência pública foi pedida pelo deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, que tranquilizou os ânimos. Segundo ele, normalmente as propostas que tramitam com mais velocidade são as de iniciativa do Poder Executivo.
De qualquer maneira, já é bom que esta subcomissão já esteja cuidando com um foco mais objetivo sobre o fundo de garantias, sobre os impactos das iniciativas legislativas, sobre a sustentabilidade, a viabilidade, a preservação do fundo. Então, eu fico entendendo que já é algum passo. Não acredito que durante o ano agora já de 2022 nós tenhamos alguma iniciativa concluída na Câmara dos Deputados, porque nós estamos primeiro, né, ainda na campanha eleitoral e final do governo.
Em 2021, foram investidos em habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde 58,3 bilhões de reais do FGTS. No ano passado, o FGTS arrecadou 137 bilhões de reais. 115 bilhões foram sacados. O saldo resultante foi de 22 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto que anula a resolução do Ministério da Economia sobre limites para a participação em plano de saúde dos trabalhadores das estatais está entre as propostas com mais interação dos cidadãos com a Câmara dos Deputados. E o repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Uma proposta que suspende resolução do Ministério da Economia a respeito da governança para empresas estatais está entre os temas com mais comentários dos cidadãos nos canais de interação com a Câmara dos Deputados. O projeto, de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, trata das regras definidas pelo governo para questões como planos de cargos e salários das empresas e contribuições das companhias com as despesas de saúde dos empregados. Atualmente, os gastos são bancados meio a meio entre as empresas e os trabalhadores. A resolução do Ministério determina que a contribuição patronal seja limitada a 8% dos encargos totais com a folha de pagamento. Na avaliação do deputado Pompeu de Matos, a limitação pode inviabilizar os planos de assistência à saúde de todos os trabalhos das estatais brasileiras, inclusive aposentados e pensionistas. O deputado ressalta que a resolução do Executivo, publicada em 4 de agosto, já havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a insistência em fazer valer a medida configura um desrespeito com o Legislativo.
Vão matar os planos de saúde e vão atingir, assim, de forma muito grave, todos os trabalhadores dessas estatais, e ainda mais agora que nós estamos saindo de uma pandemia, onde todo o sistema de saúde foi atacado, ficou bastante desarranjado, desarrumado, com muitas ações de saúde represadas, por exemplo, cirurgias eletivas, quanta coisa que ficou para trás por conta da pandemia, e agora com mais esse desmonte no plano, bom, aí nós vamos ter um caos na questão da saúde dos trabalhadores de todas as estatais. sociais do Brasil.
Além de limitar a participação das empresas nos subsídios aos planos de saúde dos trabalhadores, a resolução do Ministério da Economia proíbe as estatais de conceder empréstimo aos empregados a qualquer título e também de autorizar férias por mais de 30 dias ao ano. O projeto que revoga a revolução do Executivo sobre governança nas estatais vai ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.